Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
A campanha dos 40 dias de jejum e oração, a leitura do livro, ela começa amanhã. A leitura não é hoje, hoje nós temos o culto de abertura, onde nós queremos compreender, entender e ter a primeira mensagem, a primeira direção a respeito do propósito desses 40 dias, mas a leitura do livro começa amanhã. Então você pode adquirir o livro na saída e amanhã começa a leitura. E na parte interna do livro, na primeira página, você tem uma folha onde diz assim, 7 maneiras de como participar dos 40 dias de jejum e oração. Então ali tem 7 aspectos que podem te ajudar se você de repente perguntar como eu posso me envolver, como eu posso participar dos 40 dias, e você tem ali. A primeira delas, leia diariamente o livro dos 40 dias. Para isso você precisa desse livro. Ore todos os dias pela igreja e pelo Brasil. Então é interessante que os motivos de oração, eles são voltados à igreja, à restauração da igreja, nós vamos ver sobre isso, mas há motivos de oração diários pelo Brasil. Então nós vamos orar pela igreja e nós vamos orar pelo Brasil. Em terceiro lugar, defina um tipo de jejum, os horários e a sua adoração. Pastor Friedberg falou um pouco a respeito disso. 4. Celebre a Deus nos 7 cultos dominicais da campanha. Então, com o culto de hoje, o culto de abertura e com o culto de encerramento, serão 7 cultos voltados a esse assunto, voltados a esse tema. Então, se for possível, participe desses 7 cultos. Em quinto lugar, participe de um pequeno grupo semanal. Então, os pequenos grupos também foi mencionado. Se você deseja participar de um grupo e não está incluso, não participa, converse com o pastor Friedberg. Em sexto lugar, venha orar no templo nas quartas-feiras, das 7 às 8 horas da manhã. Nós temos orado já há alguns anos, todas as quartas-feiras de manhã. O horário é das 7 às 8, nós oramos aqui no templo e nós temos orado por várias nações, por vários países. Cada semana nós oramos por um país. Nessa semana nós oramos pelo Azerbaijão. Talvez muitos nem saibam, nem conheçam qual é esse país, da onde que vem, quem são as pessoas, mas nós intercedemos, clamamos essa semana pelo Azerbaijão. E durante as próximas 5 quartas-feiras, nós vamos estar orando especificamente pelo Brasil. Ligados, envolvidos no tema dos 40 dias, nós vamos ter algumas dinâmicas de oração onde você é convidado a participar, onde você é convidado a orar, a experimentar o que nós chamamos de oração coletiva, de oração em concordância. Então participe das quartas-feiras de oração, são tempos muito preciosos que nós temos aqui. Eu confesso que quando eu levanto de manhã para vir para cá, dá aquele sentimento, aquela sensação de preguiça, mas eu levanto e venho, e quando dá 8 horas, quando nós encerramos, eu digo glória a Deus porque eu vim. A sensação, a experiência de orar coletivamente é muito preciosa, é muito importante. Então faça esse esforço e você será abençoado. Em sétimo lugar, convide familiares, amigos, colegas e vizinhos. Para isso você tem aquele convite e esses 40 dias... ele é aberto para quem quiser participar. Você pode convidar pessoas para os cultos, para os pequenos grupos. E Deus, com certeza, quer abençoar muitas vidas durante esses dias. Então, aproveite. Aproveite esse tempo, aproveite esses 40 dias de jejum e oração para experimentar a presença de Deus, para experimentar o amor, o poder de Deus. E talvez, e muitos de nós, associamos jejum e oração com a ideia inconsciente de benefício próprio. Então eu vou jejuar, eu vou orar porque eu estou precisando de alguma coisa. Estou precisando de uma intervenção financeira, estou precisando de um cônjuge, de um namorado, estou precisando resolver algumas coisas no meu negócio, na minha empresa. E muitas vezes nós associamos isso, eu vou jejuar, eu vou orar porque eu quero alguma coisa. A consequência de quando nós jejuamos e oramos, eu creio que Deus ele opera muitas coisas. Mas o propósito, o objetivo que nós temos quando nós jejuamos e oramos não é obter benefícios. O propósito é crescer em nossa intimidade com Deus. E essa intimidade, essa relação com Deus, ela tem que ser uma relação por amor e não uma relação egocêntrica. Então eu vou me abster de algumas coisas, eu vou gastar tempo em oração com que propósito? Não para obter coisas, mas porque eu quero me aproximar do Pai. Porque eu quero me aproximar de Deus. Porque eu quero desfrutar cada vez mais dessa intimidade, dessa relação que eu tenho com Ele. Então eu me disponho a jejuar, eu me disponho a abster de algumas coisas, porque eu quero crescer na minha relação com o Pai. Esse é o propósito de nós jejuarmos e de nós orarmos. Eu creio que se como igreja nos unirmos, nos juntarmos nesse propósito, as bênçãos, as consequências dessa atitude, as consequências desse desejo, elas serão maiores do que nós pensamos, maiores do que nós podemos imaginar. O tema dos 40 dias, com base nesse livro aqui, o tema é Igreja, o Corpo de Cristo. E nós vamos nos próximos domingos falar a respeito de aspectos de restauração da igreja. Qual que é o propósito? Entender, voltar às escrituras, voltar à palavra de Deus e saber discernir, encontrar na palavra de Deus o que é de fato a igreja. Quem é a igreja? Quem é o seu fundador? Qual é a sua origem? Quem faz parte da igreja? Nós vivemos hoje num contexto, num momento no Brasil, onde muitos grupos, eles se denominam igreja. Então o conceito de igreja, ele na verdade, ele está distorcido e ele está confuso. A sociedade, ela não consegue decifrar, ela não consegue perceber com clareza o que é a igreja. E aí eu entendo que nós, corpo de Cristo, estamos falhando. Quando nós pensamos um pouco qual é a imagem que a sociedade tem da igreja. O que está na mente e no coração das pessoas quando elas pensam a respeito da igreja. E muitas pessoas elas têm sérios preconceitos. Elas têm dificuldades muito grandes pelo produto que a igreja está vendendo. E a mídia, ela muitas vezes, ela reforça isso. Os programas evangélicos de televisão, muitas vezes, eles reforçam uma imagem confusa, uma imagem distorcida. O produto, muitas vezes, né, o produto, entre aspas, que está sendo vendido, não é o que nós encontramos na palavra de Deus. E nos 40 dias, nós queremos pensar e nós queremos refletir sobre os aspectos que vão trazer essa restauração. Que nos vão ajudar a entender o que é a igreja. Qual é a igreja que Deus planejou. Quando nós mostramos alguns vídeos a respeito dos 40 dias, nós definimos em duas frases o propósito desses 40 dias. Em primeiro lugar, ser a igreja que Deus planejou. Quando Deus instituiu, quando Deus estabeleceu a igreja, Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito ao colocar a igreja. E qual é esse plano? O que Deus havia planejado no seu coração? E em segundo lugar, viver a vida que Deus sonhou. Isso fala desse aspecto individual. E nós queremos, nesses dias, voltar à palavra de Deus e descobrir qual é a vida que Deus, entre aspas, sonhou para a minha vida. Como Deus, na sua palavra, Ele gostaria que eu vivesse. No meu caráter, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Então, os 40 dias, eles vão ser dias de restauração. Dias onde nós queremos voltar à palavra de Deus e descobrir qual é o plano dele para a minha vida. Em primeiro lugar, eu quero destacar alguns aspectos sobre a igreja de Cristo e você vai ver isso durante essa próxima semana. Você vai, nos capítulos, você vai perceber algumas coisas. Ele começa dizendo o que não é igreja. E isso é importante nós compreendermos porque muitas vezes nós estamos associando igrejas a coisas, a aspectos que não são igreja. Então ele diz, ele vai mostrando que a igreja não é um evento. A igreja ela não é composta, ela não é formada por eventos. Os eventos eles são importantes. Os eventos muitas vezes nos ajudam a crescer, mas a igreja não é evento. A igreja não é show. A igreja não são ministérios. A igreja não é esse templo aqui. E aí nós facilmente nós podemos, nós percebemos o quão distorcido está esse conceito. Eu estou indo para a igreja, como se a igreja fosse essa construção, fosse esse prédio aqui. Eu trabalho ou eu vou estar lá na igreja. Esse é um conceito errado. Isso aqui é um templo, isso aqui é apenas um patrimônio físico, Mas isso aqui, se não tiver ninguém no pátio de tudo aquilo que nós temos aqui, não há igreja aqui. Se não tiver nenhuma pessoa aqui, a igreja não está aqui, a igreja não é aqui. E nós começamos a perceber como nós estamos com conceitos distorcidos a respeito do que é igreja. A igreja, ela não é uma instituição. A igreja, ela é um organismo vivo, ela não é uma organização. Ela não é uma ONG, ela é um organismo vivo. Por isso o tema dos 40 dias é a igreja, o corpo de Cristo. E ela é formada do corpo de Cristo. E nós queremos permitir que Deus restaure, transforme isso na nossa vida. Começando com alguns aspectos. Quem é o fundador da igreja? Quem é aquele que iniciou, aquele que entregou a sua vida pela igreja? Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus diz o seguinte: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, né, ou do inferno, não poderão vencê-la. Pedro havia recebido uma revelação da parte de Deus a respeito de Jesus. Jesus está perguntando aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E alguns disseram: ah, é um profeta, ah, é fulano ou beltrano. Mas Pedro, ele recebe uma inspiração, uma revelação de Deus, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, aquele prometido durante todo o Antigo Testamento, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala então: você é Pedro, e sobre esta pedra. E qual é a pedra? A pedra é essa revelação de Pedro a respeito de Cristo, de que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a palavra igreja, ela significa eclésia, e a palavra significa assembleia, o grupo daqueles chamados para fora. Então, dentro da sociedade, a igreja de Cristo é um grupo de pessoas que o próprio Pai escolhe, o próprio Pai chama para fora, para viverem uma vida diferenciada, a fim de serem sal da terra, a fim de serem luz do mundo. O fundador é Jesus Cristo. E qual é a origem da igreja? Onde que ela iniciou? E aí existem algumas controvérsias. Ela começou no Antigo Testamento, ela começou com Jesus, ela começou com Pentecostes. Então existe alguma polêmica a respeito disso que não interfere na nossa condição espiritual. Mas tem um versículo chave, um versículo muito interessante a respeito da origem da igreja. Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. O texto diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Esse texto fala que Cristo, ele comprou, ele adquiriu definitivamente a igreja pelo seu próprio sangue. Na cruz do Calvário, Jesus, ele pagou o preço com a sua vida, com o seu sangue, ele comprou a igreja. Eu fiquei pensando, ele fez a compra na cruz do Calvário, e aí 50 dias depois veio a entrega da encomenda, veio a entrega do presente. 50 dias depois, em Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, e a igreja, ela começa a sair, ela começa a pregar o amor, começa a pregar a salvação, a libertação e a cura em Cristo Jesus. Mas na cruz do Calvário foi pago o preço, para que pessoas pudessem se reunir em torno de Jesus Cristo. De quem é composta a igreja? Quem é a igreja? Eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Segue adiante algumas páginas. Um texto que fala algo bem interessante do que acontece em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Paulo lhe escreve aos coríntios e diz assim: assim foram alguns de vocês, né? Ele fala de várias coisas um pouquinho antes, né? Idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, alcoólatras. E ele diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, Vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo, quem é a igreja de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Aqueles que foram lavados, aqueles que foram santificados e aqueles que foram justificados no Senhor Jesus Cristo. Eu e você passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, quando eu entendo, quando eu rendo a minha vida a Cristo, eu passo a ser lavado espiritualmente pelo seu sangue. Está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu nasci, eu estava condenado à morte. Mas eu entendi, eu compreendi que Cristo, ele morreu substitutivamente. Ele morreu em meu lugar. Ele derramou do seu sangue, da sua vida, sem mancha, sem pecado, para cobrir o meu pecado, para cobrir o meu estado e me tirar dessa vida, dessa condição espiritual eterna, de morte eterna. Você passa a ser corpo de Cristo quando você tem uma aliança com Jesus Cristo. Se você não tem, você não faz parte do corpo de Cristo. Isso precisa ser estabelecido em nosso coração. E existe uma necessidade de restauração. A igreja, ela precisa ser restaurada. As nossas vidas precisam ser restauradas. E começando a refletir, começando a pensar a respeito da restauração da igreja, Deus colocou algo no meu coração que me ajudou a entender o que é necessário, o que precisa acontecer. Esse é um ponto onde Deus me colocou no meu coração a compreensão entre a separação e a relação entre o que é importante e o que é essencial. Eu já vou dar alguns exemplos a respeito disso. Deus colocou no meu coração essa separação e ao mesmo tempo uma relação de coisas que são importantes na minha vida, de coisas que são importantes na igreja e de coisas que são essenciais, tanto na igreja quanto na minha vida. E são coisas que se separam, mas ao mesmo tempo são coisas que têm uma relação um com o outro. E coisas importantes, o que, que são coisas importantes? São coisas que podem ser tiradas de mim, podem ser tiradas da minha vida, mas diante de Deus. Coisas essenciais são coisas que afetam o meu estado espiritual, a minha condição eterna, se elas forem tiradas de mim ou se eu abandonar elas. Então existe uma separação, existe uma relação entre essas duas coisas. Uma frase que eu ouvi alguns meses atrás, ela expressa, ela fala muito a respeito disso. E ela diz assim, muitas pessoas dentro das igrejas, elas estão e elas vivem perto da cruz, mas longe de Cristo. E essa é uma realidade muito sutil e enganosa na vida de algumas pessoas. Elas vivem perto da cruz, mas elas estão longe de Cristo. Elas até têm uma, talvez uma cruz, um crucifixo pendurado no seu pescoço, como uma gargantilha. Ela talvez tenha até a cruz dentro da sua casa. Ela vem nos cultos e ela está perto da cruz, mas no seu coração ela está longe de Cristo. Ela participa muitas vezes de coisas importantes, mas ela não vive, não experimenta coisas que são essenciais. Eu quero dar alguns exemplos que nos ajudam a entender essa separação e ao mesmo tempo essa relação entre essas duas coisas. Perto da cruz são pessoas presentes, mas muitas vezes vazias. Elas participam de um culto, mas a vida delas, o coração delas está vazio. Elas participam, mas elas não se envolvem. Longe de Cristo. Não vivem o que é essencial. Não oram, não adoram, não louvam, não se alimentam da palavra. Essa é uma realidade, esse é um aspecto que eu gostaria muito e o desejo do meu coração e a minha oração é de que nós pudéssemos sair dessa dimensão. Que nós pudéssemos avançar e abandonar uma certa religiosidade que muitas vezes nós vivemos e nós voltarmos àquilo que é essencial. Alguns aspectos, exemplos de coisas importantes e coisas essenciais. Importante é aquilo que pode ser tirado e essencial afeta a eternidade. Os cultos dominicais, os cultos que nós temos aqui, domingo após domingo, ano após ano. São importantes, é importante ou é essencial? Marque um X lá na tua mente, lá, importante ou essencial. Os cultos aqui, eles são importantes, eles não são essenciais. Se passarmos por uma perseguição no Brasil, se houvesse alguma perseguição do tipo que ninguém mais pode se reunir, as igrejas não podem se reunir mais, e nós estaríamos proibidos de nos encontrar aqui, nós estaríamos proibidos de nos reunirmos aqui, os cultos não teríamos mais, mas isso não afeta a nossa condição espiritual, isso não afeta o nosso estado eterno. Os cultos, eles são importantes, mas eles podem ser tirados. O que é essencial por trás dos cultos? É que você seja um adorador. É que você adore a Deus com a sua vida. É que você viva como um sacrifício vivo, independente se vai ter culto ou não vai ter culto, você adora a Deus. Esse aspecto da adoração diária, de viver como um sacrifício vivo, isso é essencial. Isso você não pode deixar. Isso você não pode abandonar. Isso fala de coisas essenciais. Vir nos cultos, participar dos cultos é importante, mas não é essencial. Então existe uma separação entre esses aspectos. Mas ao mesmo tempo existe uma relação. Se eu sou um adorador, se eu amo a Deus e eu adoro Ele, eu vou ter o privilégio, o prazer, a alegria de estar aqui todos os domingos. E sempre que possível estarei aqui porque eu sou um adorador e essa é uma oportunidade, esse é o momento onde eu posso adorar a Deus. Esse é o momento onde eu posso, junto com irmãos, com amigos, eu posso me render a Deus e adorá-lo e bendizê-lo e glorificá-lo pelo que Ele tem feito na minha vida. Então existe uma separação e ao mesmo tempo uma relação. Amém? Estou me fazendo entender? Pequenos grupos. É importante ou é essencial? Participar de um pequeno grupo é importante, mas não é essencial. Se você for proibido ou não tiver condições de participar de um pequeno grupo, e algumas pessoas elas não estão em pequenos grupos, se a questão dos pequenos grupos fosse essencial, você estaria em maus lençóis por não estar num pequeno grupo. Mas o que é essencial por trás de um pequeno grupo? É a comunhão, é o pastoreio mútuo. E dentro dos pequenos grupos na igreja, nós temos trabalhado essa ideia do pastoreio, essa ideia de cuidar da vida um do outro. Essa ideia de abençoar a vida um do outro. Então nós nos reunimos em grupos menores, 8, 10, 12 pessoas, nos encontramos semanalmente e conversamos a respeito da palavra que é pregada no domingo e nós buscamos como é que eu posso aplicar, que impacto isso tem sobre a minha vida. É um momento onde dificuldades são compartilhadas e nós cuidamos e abençoamos a vida um do outro. Esse é um aspecto essencial. Esse pastoreio, esse cuidado, essa ideia de estar reunidos com outras pessoas para orar, para crescer. Então existe o quê? A importância do pequeno grupo, mas se ele for tirado de você, não afeta o teu estado eterno. Mas ele é essencial. E por ser essencial, eu me envolvo num pequeno grupo. Por ser algo que eu preciso na minha vida, eu me inscrevo e participo de um pequeno grupo. Porque é um aspecto essencial na vida daqueles que amam a Deus. Um aspecto essencial da igreja. Mais alguns exemplos. Próximo é casa de oração. Casa de oração nós chamamos as quartas-feiras de oração onde nós nos reunimos aqui. Vir nas quartas-feiras aqui é essencial ou é importante? Minha vontade é de dizer que é essencial para que todo mundo venha e ninguém tenha coragem de não vir. Mas as quartas-feiras aqui são momentos importantes. E o que é essencial por trás disso? Essencial é romper em intimidade, romper na tua relação com Deus através da oração. E um aspecto ainda mais importante, experimentar a oração em concordância. Experimentar a oração coletiva. Em Atos capítulo 12 tem uma história interessante. A igreja ela está crescendo, ela está frutificando. E Herodes, ele manda matar Tiago. Tiago era um dos apóstolos, Tiago era um líder dentro da igreja. E Herodes, para alegrar o povo, ele prende a Tiago e manda matá-lo. E alguém importante dentro da igreja é morto. Em seguida, Herodes manda prender Pedro, porque ele viu que isso estava alegrando as pessoas. Matar os líderes, matar os pastores, estava alegrando o povo, e Pedro, então, ele é preso. E Pedro, ele experimenta uma libertação milagrosa. Um anjo aparece a ele, o portão da cadeia, ele é aberto, e Pedro, ele sai daquela prisão. Mas olha o que estava acontecendo. Atos capítulo 12, versículo 12. Atos 12, 12. Percebendo isso, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A igreja havia perdido um líder, uma pessoa estratégica, e de repente ela se viu, ela percebeu, Pedro está preso e provavelmente nós vamos perder outro líder. Nós vamos perder outro referencial. Nós vamos perder outra pessoa que tem autoridade. E o que a igreja faz? Ela se reúne. Ela se reúne e ela começa a orar. Ela começa a clamar. E parece que só ali a igreja percebe a importância dessa oração. Eu não estava aqui nessa época ainda, mas eu já escutei alguns relatos sobre a Flávia. Flávia está aqui hoje ou não? Você está aqui em algum lugar? Está aqui. A Flávia, ela é um milagre de Deus. Talvez muitos não sabem. Mas ela passou por maus bocados e um dia quase perdeu, estava na iminência de perder a sua vida. E a igreja se reuniu para orar. A igreja se reuniu para clamar pela vida dela. E ela é um milagre de Deus. Ela está aqui hoje porque a igreja se reuniu para orar. E às vezes eu me pergunto, será que pastor Friedbert e eu, pastor Rodolfo, vamos ter que ser presos para que a igreja se reúna? Será que nós vamos ter que passar maus bocados para entender a importância dessa oração? De vivermos juntos como igreja, de clamarmos? Mateus 16, 18, 19 fala, se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer assunto que pedirem, isso será feito pelo Pai Celestial. Oração em concordância. Eu sei que você ora na sua casa, eu sei que você ora no pequeno grupo, existem algumas vigílias, mas as quartas-feiras são momentos, e poderia ser outro horário também, mas é um momento que a gente escolheu para nós estarmos juntos como igreja, para nós clamarmos juntos como corpo de Cristo, e experimentarmos essa dimensão de concordância. Então ela é importante, mas o essencial é experimentar isso. Nós temos dentro da igreja vários ministérios. Ministérios com crianças, com adolescentes, com jovens, com senhoras, com homens, dos mais diversos ministérios. Eles são importantes ou eles são essenciais? Eles são importantes. Se algum ministério fechar, se algum ministério entender que ele não está sendo mais frutífero, não está desatualizado, e se um desses ministérios dentro da igreja fechar, entendermos que não tem mais a sua função, não tem problema. Isso não é pecado, isso não é uma falta grave, mas o que é essencial, acontece de essencial por trás desses ministérios? O crescimento espiritual de pessoas. A ideia de fazer discípulos, de tornar pessoas em discípulos de Cristo, em seguidores de Cristo. Esse é o aspecto essencial que está por trás de um ministério. Discípulos precisam ser formados. Nosso caráter, ele precisa ser transformado na imagem de Cristo. Discípulo é um seguidor de Jesus. Discípulo é aquele que se assenta aos pés do Mestre Jesus e começa a ouvir, e começa a absorver, e começa a praticar as palavras de Jesus, aquilo que ele ensinou e aquilo que ele vem ensinando. Então a essência é a transformação do teu caráter, o teu crescimento espiritual. Isso é importante. Os ministérios, eles complementam, eles são ferramentas que te ajudam nesse aspecto. Nós temos uma escola por módulos, nós temos uma escola de treinamento para líderes, para pessoas que querem crescer na palavra de Deus, nós chamamos de CEFEM, é Centro de Formação Espiritual Menonita. Nós estamos no terceiro módulo desse ano, ensinando, trazendo aspectos a respeito do reino da palavra de Deus. O CEFEM, ele é importante ou ele é essencial? Ele é importante. O que é essencial por trás disso? O conhecimento da verdade. Paulo disse, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que é essencial? É que você conheça a verdade que é Cristo. Que você cresça no conhecimento da palavra. Isso é essencial. Se é no CEFEM, se é num outro curso, se é num outro treinamento, o que é importante, o que é essencial é o teu crescimento espiritual. Então são alguns exemplos que me ajudam a entender o que precisa ser restaurado. O que precisa ser restaurado não são as coisas importantes. O que precisa ser restaurado são as coisas essenciais. É a tua vida de adoração. É você ser um sacrifício vivo. É você experimentar o pastoreio. É você experimentar a comunhão dentro da igreja. É você ter intimidade com Deus. É você experimentar a oração em concordância, a oração como igreja. Isso são aspectos essenciais. E quando nós falamos de restauração, nós estamos falando de restaurar essas coisas. Deixa eu dar mais um exemplo que talvez mexa um pouco mais conosco. Família. Casar, ter filhos ou estar em família. É importante ou é essencial? Casar, ter filhos, estar em família, você se encontrar com a tua família, ter Familienfest. Isso é importante, mas isso não é essencial. Se isso for tirado da sua vida, isso não afeta a tua condição ou teu estado eterno. Por isso que Jesus fala, se alguém ama mais pai, mãe, filhos, irmãos, se alguém ama tudo isso mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando de coisas importantes e de coisas essenciais. Essencial é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Então o fato de você estar casado ou não casado, isso é importante. Mas se for tirado de você, não afeta a tua condição eterna. Mas existe uma relação. Existe uma separação e ao mesmo tempo uma relação. É importante ter família, por quê? Porque a família é a célula mãe da sociedade. Famílias estruturadas, famílias com pai, mãe e filhos, onde os pais transmitem valores, transmitem os ensinamentos, transmitem a sua herança, o seu legado. Onde isso acontece, a sociedade é abençoada. A sociedade é estruturada. A sociedade tem condições de se manter. Um exemplo bíblico é Sodoma e Gomorra. O que, que acontecia em Sodoma e Gomorra? O padrão, o conceito, o valor de família, ele acabou. O homossexualismo dominou aquela região, a imoralidade sexual tomou conta daquelas cidades e a cidade ela foi destruída, porque a célula mãe ela foi danificada. Então é importante ter família. E por causa do que eu sei, do meu entendimento a respeito das coisas essenciais, eu quero constituir família. E eu quero, e é importante que existam casamentos, existam famílias onde os pais transmitem o seu legado aos filhos. Mas se isso for tirado de você, não afeta o teu estado espiritual. Se você tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você é um adorador, e de repente a sua esposa for tirada, seus filhos foram tirados, a tua posição diante de Deus é igual. Se nós pensarmos no exemplo de Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele só não perdeu a esposa dele. Mas eu não sei o que era pior, perder a esposa ou ter uma esposa que amaldiçoava ele. Ou ter uma esposa que dizia para Jó, largue mão desse teu Deus, pare com isso. Não vê o que ele está fazendo com você? Amaldiçoa a Deus? Abandona isso? Eu não sei sinceramente o que é pior. Ter uma esposa viva que tem coragem a viver dessa forma? Ou se Jó não tivesse de repente pensado, Deus podia ter levado ela também. Mas Jó, ele perde tudo. Tudo. E qual é a atitude dele? Qual é a reação dele? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A condição dele diante de Deus, o seu estado diante de Deus, continuou o mesmo. Com muita dor, com muito sofrimento. Mas o essencial ele não abandonou. O essencial não foi tirado da vida dele. E eu creio que Deus ele quer restaurar, ele quer trazer essa restauração de coisas essenciais na minha vida e na sua vida. E se você é igreja, se você é corpo de Cristo, você vai buscar isso. Você vai se envolver com isso. Se você é uma pessoa que não ora, se a tua única oração durante o dia é um Zegnefater na hora do almoço, se a tua oração, né, Zegnefater é uma oração repetida, bastante conhecida entre os menonitas, uma oração repetida de agradecimento pela refeição. Se a tua oração em um dia é um Zegnefater, é sinal de alerta. Se você não consegue louvar a Deus, se você não consegue adorar ou agradecer a Deus com o teu coração, se esse não é um desejo do teu coração, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta para você avaliar, eu sou filho de Deus de fato ou eu sou apenas criatura de Deus? Todos são criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo, quando rendemos as nossas vidas a Cristo. Se você não tem vontade de vir ao culto, se você não tem vontade de participar de um pequeno grupo, também são sinais de alerta. Se o fato de pessoas ao teu lado, amigos e vizinhos, estarem se perdendo hoje porque não conhecem a Cristo, se isso não te afeta, se isso não entristece o teu coração, também é um sinal de alerta. Se você não tem desejo de crescer, de conhecer mais a palavra, são sinais de alerta. São luzes indicadoras de que talvez na minha essência tenha algumas coisas erradas. Eu creio que Deus quer restaurar coisas essenciais durante esses dias. 40 dias de jejum, de oração, de busca por Deus, de busca pela sua palavra. Eu creio que vão trazer restauração sobre a igreja e sobre a tua vida. E que você possa, de fato, tomar algumas decisões, tomar alguns propósitos nesses dias. De ler a Bíblia diariamente, de gastar um tempo específico de oração diária com Deus, de se abster de algumas coisas. No domingo, dois ou três domingos atrás, eu lancei o desafio dos 10 dias, e eu falei que hoje eu faria o desafio dos 3 anos de Daniel, mas eu não vou fazer isso. Alguém falou para mim no final do culto, Luciano, 3 anos sem futebol, né? Falei, foi só um exemplo que eu dei, né? Não que eu vá ficar 3 anos sem olhar futebol, sem me envolver com isso. Falei, é só um exemplo. Mas cada um de nós precisa avaliar o que Deus quer nesses dias que eu me abstenha. Não é para se abster do trabalho. Não é para ficar 40 dias sem trabalhar e falar para o teu chefe vir acertar as contas aqui na igreja. Não é isso. Você vai continuar o teu trabalho, você vai continuar as tuas atividades. Não é para você abandonar tua esposa e teus filhos por 40 anos ou vice-versa. Não é esse tipo de coisas que você deve se abster. Mas coisas que te distraem, coisas que de repente te afastam. Talvez você pode propor no teu coração, eu vou trabalhar menos horas. Se você tem essa liberdade, você pode dizer, eu vou trabalhar menos horas por dia e eu vou gastar mais tempo com Deus. Eu não vou me estressar tanto com o trabalho, eu vou procurar as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. Você pode dizer, eu vou deixar as distrações de lado para focar na minha relação com Deus. Amados, isso tem um aspecto eterno, isso tem implicações eternas sobre a tua vida e sobre a minha vida. Por isso você vai estar se abstendo e se propondo algumas coisas por propósitos eternos, por propósitos que eu creio que vão mudar a sua vida. E eu comecei a orar hoje durante o culto, pedindo perdão e pedindo que Deus restaure a igreja, restaure vidas. E que nós possamos ter essa iniciativa, essa atitude.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.